Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Irmãos, Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E de maneira surpreendente, a última palavra do Velho Testamento é maldição. Isso realmente deve impactar o nosso coração, porque revela que havia uma desassociação entre o propósito de Deus com a nação de Israel e o limiar que Israel chegou no final da dispensação do Velho Testamento. Eles não terminaram o Velho Testamento de acordo com o que Deus havia planejado para eles. Quando nós olhamos o livro de Malaquias, que é uma carta pequena, um livro pequeno, mas ele tem um contexto tão extraordinário, porque Malaquias profetizou no período de Neemias, assim como Ageu e Zacarias profetizaram no tempo de Zorobabel. Então, quando a obra de Deus parou no tempo de Zorobabel, que representa aquela primeira leva de irmãos que vieram, de judeus que vieram de Babilônia para Jerusalém para restaurar a casa de Deus, no final do capítulo 4, a obra de Deus parou por volta de 16 a 20 anos. Então, capítulo 5 do livro de Esdras começa com Deus enviando Ageu e Zacarias. Quando você vai à profecia de Ageu, então você encontra uma desassociação entre o pensamento de Deus e o pensamento do seu povo. Porque Ageu, falando da parte do Senhor, diz, este povo diz, ainda não veio o tempo de restaurar a casa de Deus. Como assim este povo diz? Ou seja, Deus fala algo e o povo de Deus fala algo totalmente diferente. Deus já havia falado de forma incisiva de que aquele era o tempo de restaurar o testemunho dele. Falou de maneira tão extraordinária que Daniel, um homem de Deus, estando cativo no final do período dos 70 anos que Jeremias havia profetizado, ele estudando os livros do Velho Testamento, especialmente a profecia de Jeremias, ele entendeu que o tempo que Deus havia profetizado sobre o cativeiro estava próximo, estava chegando. Então ele passa a interceder de maneira veemente, segundo a palavra profética. E a resposta dessa intercessão é o início do livro de Esdras, quando Deus desperta o espírito de Ciro e faz um decreto que todo aquele que fosse do Senhor, eles estavam liberados para voltar a Jerusalém. Mas um remanescente, muito pequeno, cerca de 50 mil pessoas, voltar a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel é alguém que representa a primeira geração que foi levado cativo quando ainda estava em Jerusalém. Então, provavelmente, ele estava com cerca de uns 90 anos nesse período. Zorobabel viu aquele templo antes de ser destruído em Jerusalém por Nabucodonosor. Então ele tinha visão da glória de Deus, ele tinha visão do testemunho em Jerusalém antes da destruição. E ele voltou com um jovem ou com alguém mais novo que ele, que era Josué, representando uma nova geração que provavelmente nasceu dentro do cativeiro babilônico. Então quando eles restauram em primeiro lugar o altar, depois os alicerces, depois começa a edificar a casa de Deus parou. Houve uma intervenção, uma batalha, e Deus enviou Ageu e Zacarias. Muito interessante que nesses livros da restauração do testemunho de Deus no Velho Testamento, Deus sempre ligou uma geração dos mais antigos com a geração dos mais novos. Então nós temos Zorobabel representando uma primeira geração e Josué uma segunda. E nos dois profetas que vieram agora, Ageu e Zacarias, Ageu veio da primeira geração, antes do cativeiro, e Zacarias, um filho do cativeiro, mas que recebeu visão celestial, e ele agora vem, os dois profetizando em Jerusalém. Depois que o templo é restaurado, chegamos ao capítulo 7 de Esdras. Então vem alguém de uma nova geração, e esse alguém é Esdras, um escriba, também sacerdote, um homem da palavra. E ele tem duas contribuições extraordinárias que vão além de Zorobabel e Josué. Muito interessante que a segunda geração representada por Esdras, ela foi além da primeira geração. E isso deve chamar muito a nossa atenção. De que o desejo de Deus é que a sua obra seja sempre avançando cumulativamente, revelação pós-revelação. Quando temos uma geração mais fraca, devemos ver isso como anormalidade e não como normalidade. Bons pais preparam seus filhos para irem além deles. Se os filhos são mais fracos do que os seus pais em todos os aspectos, inclusive o cultural, isso deveria ser visto como uma anormalidade. Bons pais produzem filhos que vão além deles. E Esdras, ele foi aquele escriba que restaurou o cano do Velho Testamento, ele reorganizou os livros do Velho Testamento, provavelmente ele é o autor de Primeira e Segunda Crônicas, porque a história sucessivamente faz esse intercâmbio entre eles e as palavras e a linguagem de Esdras. E nós encontramos ele como esse escriba versado na lei. Então, por um lado, ele restaura a tradição literária do Velho Testamento e dos profetas e da lei, e dos livros históricos. E, por outro lado, ele adorna a casa de Deus com o ministério da palavra. Ô, irmão, vocês se lembram que na primeira mensagem que, pela misericórdia, o Senhor estive falando, tentamos procurar ver da parte do Senhor essa questão tão importante da responsabilidade geracional. O quanto Deus é o Deus que trabalha de geração pós geração. E que a geração dos mais velhos tem a responsabilidade de preparar a geração dos mais novos para que a obra de Deus possa ter continuidade sempre crescente. E ao contrário, a obra do inimigo é quebrar esse ciclo geracional para que o legado da primeira geração não seja transmitido à segunda e o testemunho do Senhor seja perdido. Isso aconteceu especialmente no tempo de juízes, quando uma geração que não conhecia o Senhor como a geração de Josué e os seus companheiros conheciam, e cada um procurava fazer o que bem ele entendia. E que eclipse geracional, poderemos falar assim, que treva, só um dia escuro na história do povo hebreu do Velho Testamento. Isso também aconteceu por diversas vezes entre os reis, especialmente os reis da tribo do norte, que de alguma forma eles foram tão nevastos, tão apostatados, que chegaram a sacrificar os seus filhos a Moloque, passando os seus filhos ao fogo. Tamanha foi a apostasia que eles se afastaram da lei de Deus, dos princípios de Deus, da tradição, do legado daquela geração do passado, e eles tomaram uma forma de uma cultura de civilizações que cultivavam deuses pagãos. Eram reis de Israel, mas o pensamento era de uma cultura de deuses pagãos, porque eles se afastaram. E o Senhor teve que enviar juízo. Quando nós encontramos Jeremias está profetizando a uma geração que estava apostatada. E eles anelavam os ídolos, eles adoravam ídolos. E ainda que eles não acreditavam que o juízo de Deus poderia cair sobre a nação de Israel, Jeremias falou que sim, o juízo viria. Por quê? Porque eles tomaram toda a lei, toda a tradição, toda a liturgia, todo o sacerdócio, tudo que Deus havia dado, e tornaram isso um sistema judaico. E eles se afastaram do pensamento e da glória de Deus. Então eles tomaram a nação de Israel como um fim a si mesmo. Uma vez que a glória de Deus, o propósito de Deus é deixado de lado, então eles atraem a disciplina espiritual. Deus sempre protegeu o seu povo com o propósito do seu da sua glória ser atingida. Mas uma vez que Deus protege o seu povo e o seu povo se aparta do seu pensamento, a mão de governo de Deus tem que se retirar. A proteção de Deus, ela não visa simplesmente proteger o homem, mas ela protege o seu testemunho. Deus tem compromisso com a sua palavra, com o seu propósito. Uma vez que o povo aborta o propósito de Deus, elimina o propósito de Deus e deixa Deus do lado de fora. Automaticamente, quando Deus é excluído e retirado, essa providência, essa soberania que cuida do povo de Deus, automaticamente ela é retirada. É praticamente impossível se excluir Deus e querer que a sua bondade permaneça. Como disse Paulo aos Romanos, nós devemos considerar tanto a bondade de Deus e a severidade de Deus. Nós, às vezes, queremos a bondade de Deus, mas desconsideramos a severidade e a disciplina de Deus. E essas coisas andam juntas. Deus nos faz bem por causa do seu propósito em Cristo. E uma vez que há rebelião, isso atrai também a disciplina do Senhor. Então Deus se retirou. E ainda que na época de Jeremias eles clamavam templo de Deus, e se agarravam ao templo de Deus, como se o templo de Deus fosse um amuleto da sorte, eles se esqueceram que o propósito maior do templo de Deus é para a habitação da presença de Deus, e que o propósito da cidade de Jerusalém é para o testemunho de Deus. Mas se a presença de Deus vai embora, então esse templo perdeu o sentido. Assim como na época de Jesus, que eles falaram, olha, mestre, que grande edificação, que grande templo. E o Senhor falou, vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Por quê, irmãos? Porque aquele templo físico substituiu o verdadeiro templo, que era o nosso Senhor. Ele tornou um objeto de simbologia meramente religiosa e não representava mais a presença de Deus. Então, na época de Jeremias, quantas advertências o Senhor fez? Mas eles não acreditavam. Então, houve uma primeira leva que foi presa, levada ao cativo, isso já foi no tempo de Ezequiel, com cerca de 10 mil judeus. E Ezequiel, ali naquela região do Vale Quedar, ele começa a profetizar. Estando no exílio, ele está vendo o que está acontecendo dentro do templo. Chega uma hora que Deus pega Ezequiel pelos cabelos, está no capítulo 8 de Ezequiel, leva Ezequiel para olhar pela parede do templo. Olha o que está acontecendo. E ele encontra o ídolo do ciúme na entrada da porta do Oriente. E a porta do Oriente fala da vinda da glória de Deus à casa de Deus. E a glória de Deus não pode retornar à casa de Deus porque tem um ídolo de ciúmes. E o que era o ídolo de ciúmes? O quanto Deus falou alguma coisa sobre isso no Velho Testamento. É qualquer coisa que toma o lugar do Senhor. E a glória de Deus foi deixada de lado. Não pôde entrar mais no templo. Ele fala, ô Ezequiel, eu vou te mostrar coisas piores. E agora ele manda Ezequiel também olhar por um buraco e ele vê que havia 70 anciãos representando a totalidade do ministério e quantas imagens de idolatria havia dentro da casa de Deus. Eles estavam fazendo coisas abomináveis. Então do capítulo 1 ao 24, ou 25, que ainda não havia acontecido a destruição, o Senhor está divertindo o seu povo a voltar para ele, mas a glória de Deus ela se retira. Depois vem as profecias em Ezequiel contra as nações e, por fim, a restauração do testemunho do Senhor e a glória de Deus volta para casa, quando há correção. Mas, irmãos, a glória do Senhor havia se retirado. Então, Ezequiel está ali entre os exilados e Jeremias está indo em Jerusalém. Depois veio o cativeiro. O cativeiro veio porque eles não ouviram a palavra profética, nem de Ezequiel e nem de Jeremias. Sendo que antes já havia profetizado Isaías. Você pode imaginar isso? Matar os profetas, apedrejar os que foram enviados. Eles eram rebeldes. Vocês querem ídolos? Então Deus permitiu Nabucodonosor devastar a cidade, destruir a cidade de Jerusalém, e eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Quando eles voltam, eles não se metem mais com ídolos, aprenderam a lição. E aí nós temos aproximadamente um período de 100 anos, entre o retorno desse remanescente com Zorobabel até o tempo de Neemias e Malaquias. Mas nós devemos considerar esses livros da restauração como o livro da restauração do testemunho do Senhor por esse remanescente. Era um tempo maravilhoso de avivamento. E Zacarias diz que esses homens que voltaram, especialmente os servos do Senhor que serviam na linha de frente, eles eram homens representativos. Ou seja, era um fato histórico que estava acontecendo nessa época de restauração, mas ao mesmo tempo eram profecias que estavam acontecendo historicamente. Porque tal como foi no Velho Testamento, Paulo diz em Romanos 15, 13, que tudo aquilo que estava escrito para o nosso ensino foi escrito. Eram para advertência nossa que o Senhor, ele por meio da história e da palavra profética no Velho Testamento, o Senhor estava olhando para o tempo do fim. E nós devemos ler o Velho Testamento com os óculos do Novo Testamento em Cristo, à luz do Novo Testamento. Então, cada ato daquele, ele tem uma representação extremamente importante para o tempo que nós estamos vivendo. Se quisermos até entender o que Deus está fazendo no nosso tempo, nós poderemos encontrar o reflexo, o eco do que Ele está fazendo no nosso tempo com o que Ele fez na história da restauração do Velho Testamento. Ah, irmãos, a casa foi restaurada, os livros foram restaurados por Esdras, o ministério da palavra foi restaurado por Esdras, mas quando nós encontramos Neemias, e devemos considerar que essa é uma obra de complementação ministerial, por isso que é uma perda lastimável quando nós nos fixamos em um ministério, como se fosse algo exclusivo, e nós nos esquecemos que Deus é um Deus de diversidade, de multiforme sabedoria, de dons e ministérios, que nós precisamos ser complementados. Ezequiel viu um ídolo de ciúme na entrada da porta do Oriente. E quando a gente tem preferência por um ministério, nós estamos levantando um ídolo também na porta do Oriente. A glória de Deus vai embora, porque nós temos colocado coisas no lugar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é muito perigoso. Por acaso não foi isso que aconteceu aos irmãos em Corinto? Quando eles diziam, eu sou de Paulo, isso é um ídolo. Ou eu sou de Apolo. Eu gosto mais de Pedro, porque a sombra de Pedro curou. Ele faz milagre extraordinário. Ah, não, eu prefiro Paulo. Paulo foi ao terceiro céu. Ninguém fala como ele. E alguém pode falar, vocês estão enganados. Apolo é o mestre do Velho Testamento. Eloquente. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que Deus nos deu de dons e ministérios, ainda que esse servo do Senhor se mantenha em pureza, o inimigo vai querer levar uma igreja infantil a ter fixação e preferências ministeriais ou em dons, ou até mesmo em porções das Escrituras em detrimento de outros aspectos das Escrituras, de maneira que nós ou nos tornamos fundamentalistas ou místicos, ou seremos discípulos de Lutero ou de Calvino, e quem sabe vamos nos tornar hipercalvinistas e lutar contra os arminianos, ou quem sabe somos arminianos e vamos nos guerrear contra os calvinistas, ou quem sabe abortaremos tudo isso, vamos ser mais místicos da linha dos Quaker, dos pietistas. Ou não, irmão, somos puritanos. Vocês percebem como que o inimigo leva-nos aos extremos ao longo da história da igreja e vai nos levando a ter ídolos e preferências históricas e ministeriais. E o Senhor, olhando para o tempo do fim, o que Ele busca? Ele busca uma casa edificada, mas com essa diversidade de riqueza e equilíbrio por dons e ministérios e toda a riqueza da sua palavra, de maneira que nada fique do lado de fora. Quando você pega o livro de Neemias, se nós fôssemos discípulos desequilibrado de Esdras, teríamos um grande problema com Neemias. Porque Neemias, quando chega em Jerusalém, na verdade, quando ele escuta o relato dos seus colegas, diz que Jerusalém está em opróbrio, devastada, seus muros queimados, incendiados, está tudo acabado. Como assim? Você não viu o que fez Zorobabel com Josué? Que restauraram o altar, os alicerces, a casa, e depois você não viu o grande mestre Esdras? Que história é essa que Jerusalém está desolada? Não, você está se intrometendo na nossa obra. Mas não foi isso que aconteceu. É que essa primeira leva de obreiros no livro de Esdras se ocuparam com o templo, a casa de Deus. E Neemias se ocupou com os muros ao redor de Jerusalém. Ele está mais ocupado com o testemunho na cidade. E isso é complementação. Oh, irmãos, a gente sempre deve orar ao Senhor que nos dê humildade, para não ter esse orgulho de achar que não precisamos uns dos outros. E nem daqueles que o Senhor quiser usar para nos complementar. Então, Neemias, quando ele vem para ser fiel à sua contribuição. E ele está nessa obra de construção cumulativa, de revelação pós-revelação, de geração pós-geração. Agora você tem a coroa da restauração, que são os muros. E os muros têm 10 portas. Não pode haver nenhuma porta fechada. Cada porta daquela tem um significado tão singular, que a primeira é a porta das ovelhas. Vocês se lembram que nós falamos sobre isso lá em Campinas, né? Depois você tem a porta do peixe, depois você tem a porta velha, depois você tem a porta do vale, depois... E nós vemos ali a obra de Deus cumulativamente até restaurar o seu testemunho integralmente. Mas algo aconteceu. Que esse remanescente que voltou, nós tivemos a primeira leva de um remanescente com Zorobabel, depois uma segunda vinda com Esdras, e depois nós temos um punhadinho com Neemias, especialmente Neemias. Mas chegou um momento que Neemias vem trazer essa reforma, e enquanto Esdras era um escriba e sacerdote mais envolvido com o ministério da palavra e com a lei, Neemias é mais um governador. E isso mostra para nós a necessidade de governo e ministério na igreja, que se complementam. Tanto o trabalho de presbíteros que lidam com a questão do governo da casa de Deus, como aqueles irmãos que lidam mais com o ministério da palavra, que nem sempre são presbíteros, mas que deve haver esse equilíbrio simultâneo entre nós. E quando Neemias está trabalhando, que reforma ele fez, inclusive social? Porque quando você pega Malaquias reclamando sobre os dízimos, o propósito de Deus ali não é exatamente que eles provê a casa para a casa ter simplesmente fartura. Não, irmãos. É porque Neemias mostra que os levitas foram desprezados no seu ministério, de serem supridos, e eles se foram para os campos. E quando isso aconteceu, a casa de Deus está sendo deixada de lado, porque eles não poderiam desenvolver o seu ministério. E é isso que Satanás quer fazer, destruir os homens da palavra, destruir o ministério profético, destruir anciãos na casa do Senhor, para que a casa de Deus fique desolada. Me entende, irmãos? Quando o Senhor promete, se vocês trouxerem os seus dízimos, façam prova que eu vou abrir as janelas do céu, ou seja, Ele está dizendo que haverá avivamento, sim. Haverá avivamento. Ele quer romper, como orou Isaías, se rompesse os céus. Ele quer promover avivamento, mas Ele depende, Ele quer a nossa obediência. As coisas que Deus ordenou em sua casa... No livro sobre avivamento do Andrew Murray, o primeiro capítulo, ele falando sobre avivamento, sabe o que, que ele fala? Malaquias capítulo 3, sobre os dízimos. Não por causa dos dízimos, mas a falta de obediência ao Senhor cerra a porta dos céus. Não pode haver avivamento se não tiver uma reforma no nosso coração de obediência à palavra de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós temos a tendência de espiritualizar demais as coisas. Precisamos voltar a uma espiritualidade humanizada, ao ponto de que todos os parâmetros da vida humana sejam permeados pela providência divina. Nós não somos querubins nem serafins, somos seres humanos. E Deus quer uma reforma que ela possa permear todos os aspectos da vida humana, inclusive social e política, uma reforma, se possível, nacional, mas a começar com o seu povo. E então, irmãos, quando nós estamos exatamente nesse tempo de Neemias, agora vem Malaquias, porque chegou o momento, no segundo período do ministério de Neemias, Neemias volta para a sua base de onde ele veio, e ele se ausenta de Jerusalém, e quando ele se ausenta, nós temos um declínio do testemunho. E se você analisar agora o livro de Malaquias, você vai ver as reclamações de Deus ao seu povo. E sabe o que você vai encontrar? O povo de Deus entrou num período de decadência tão grande que eles chegaram ao ponto de obsessão. É muito forte. Porque, por exemplo, o capítulo 1, o verso 2, na verdade começa o verso 1, diz assim, de Malaquias, peso da palavra do Senhor, e diz o que a sua Bíblia? Hã? O que mais? Ó, contra. Ô, irmãos. Você pode imaginar isso? Contra Israel. Havia uma demanda de Deus contra o seu povo. Vocês estão entendendo, irmãos, que ponto que chegou? Sentença, juízo, advertência contra, por intermédio de Malaquias, que significa mensageiro. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, uai, mas em que o Senhor tem nos amado? Eu acho que o Senhor não está muito bem da ideia. O Senhor tem nos amado? Quem sabe eles estão reclamando que algumas coisas não estavam indo bem. Uai, mas é claro, se você deixa de obedecer, você perde o cerco protetor do Senhor. No livro de Ageu, você vê que Deus interferiu, trazendo juízo à sua nação, através da natureza. Ele reduziu a chuva, a colheita, e mesmo quando eles colhiam no sactel furado, e quando recebia salário, o salário não cobria para nada. Às vezes, a crise nacional que nós temos, a crise política e financeira, também representa juízo de Deus à rebelião do seu povo. E nós precisamos considerar essas coisas. O verso 6 diz, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, agora já não é com o povo, é com os sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, peraí, mas em que nós temos desprezado o teu nome? Você está vendo, irmãos, a obsessão? Verso 12. Mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é impura e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E vocês ainda dizeis, eis aqui, que canseira. Lá vem Malaquias falar esse negócio de mesa do Senhor de novo conosco. Ah, esse negócio aí... Isso é uma canseira. Meu Deus. Capítulo 3, verso 7. Na verdade, capítulo 2, perdão. Verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Está vendo que eles estão quebrando a aliança? Judá tem sido desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e ele se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos, ainda dizeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa, da vossa mão. E dizeis, mas por quê? Se nós estamos ofertando, praticando a liturgia, praticando o sacerdócio, por que que Deus não quer aceitar o nosso culto? E o Senhor vai dizer, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito? E por que ele fez somente um? Porque ele buscava uma descendência de piedosos, uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais o Senhor com vossas palavras, com as vossas conferências, com vossos estudos bíblicos, com vossas estantes tão cheias de livros. E ainda dizeis, mas em que nós estamos enfadando? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada ou onde está o Deus do juízo. Havia um abismo enorme entre a compreensão intelectual e mental, a prática da liturgia e a obediência de coração. Eles praticavam o culto e a liturgia, mas o seu coração estava longe. Uma pessoa que mente sabe que mente, mas uma pessoa que se exercita na mentira, como disse Tiago, que se deve praticar o que se fala, o que se aprende, para não se enganar a si mesmo com falsos discursos, porque se torna um hábito e um prazer no conhecimento das pregações e dos estudos bíblicos, isso pode virar um semideus no nosso coração. Devemos estudar e ouvir a palavra com o propósito de honrar a Deus pela obediência, porque senão isso se torna um juízo de Deus sobre nós. A obsessão, ela é tão nociva, porque a pessoa que passa a mentir constantemente e a não praticar o que confessa, ela entra num colapso de obsessão que ela passa a acreditar que a mentira é verdadeira. E ela agora quer convencer as pessoas a acreditarem na sua mentira como se isso fosse verdade. E eles estavam tão convictos da sua obsessão, que eles queriam convencer a Deus de que Deus estava errado e que eles estavam certos. Por isso eles estão falando, mas em que, Senhor? Em que, Senhor? Em que, Senhor? Vocês estão me entendendo, irmãos? Neemias pegou alguns pelos cabelos e sacudiu. Tamanha foi a indignação de Neemias. Porque eles deixaram os ídolos exteriores, mas construíram ídolos dentro do seu próprio coração. Eles se casaram com mulheres estranhas, e Deus está indignado e furioso, e irado. E por algumas vezes Deus quis matar a sua nação, e algumas vezes a terra se abriu, o juízo de Deus veio sobre o seu povo. Porque Deus buscava a continuidade do seu testemunho pelas gerações. E quando eles casavam os seus filhos ou as suas filhas com homens e mulheres de outras culturas, minaria a tradição da obra que Deus vinha fazendo, porque eles se tornavam misturados com paganismo. Uma outra língua, outros deuses, outra cultura, outro altar, outros sacerdotes, ao ponto que a obra de Deus se cessaria. Vocês estão vendo por que Deus foi tão zeloso, irmãos? E é claro que quando nós falamos de voltar de Babilônia para Jerusalém, na aplicação do Novo Testamento, o Senhor quer nos tirar de ambiente de confusão, onde que em Jerusalém se falava o hebraico E em Babilônia se falava a língua dos caldeus. Aonde que em Jerusalém você tem o templo, em Babilônia você tem as sinagogas que os judeus criaram. E lá você tem vários deuses e as mulheres estranhas. Ou seja, quando se vem para Jerusalém, ou o princípio de Jerusalém, nós temos que renunciar tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus. Por isso precisamos de uma reforma da palavra de Deus na casa de Deus. Se você e eu não estivermos dispostos a abrir mão, significa que interiormente ainda estamos em Babilônia. A primeira coisa que você vai encontrar no princípio da restauração em Jerusalém chama-se o altar. E o altar representa a cruz, onde fala que nós não temos direito a nada. Nós estamos crucificados, mortos, para que a presença de Deus volte a habitar em Jerusalém e a obra de Deus possa continuar. Não tem como fazer atalho e fugir do altar para ir lá para casa. Não, é impossível isso. Passa primeiro pelo o altar. Nós temos que chegar, às vezes, à estaca zero. Pastores se tornam como novos convertidos quando nós voltamos para o princípio de Jerusalém. Claro que o que o Senhor nos ensinou permanece. Mas aquele desenfreamento de ativismo ministerial, o Senhor tem que tratar com essas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E o Senhor segue falando tantas coisas sobre o seu povo. O verso 7 do capítulo 3, o Senhor fala assim: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Vocês estão sempre fugindo dos meus estatutos. E não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: mas como assim? Como assim? Em que havemos de tornar para o Senhor? Estão vendo, irmãos? Você se lembra que João falou assim: aquele que diz que anda na luz e estiver andando em trevas, engana a si mesmo? É possível que alguém que diga que está na luz esteja andando nas trevas? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos livre do orgulho, da cegueira e da obsessão. Você lembra das sete cartas do Senhor às igrejas, às sete igrejas do Apocalipse? Lembra o que ele falou para Sardes? Você tem fama de quê? De que vive. Ele dizia que estava vivo. Isso é um problema. Se você: não, nós estamos muito bem. De vez em quando a gente pensa: como é que está? Não, nós estamos muito bem. Quase falou assim: não precisamos de ninguém. Graças a Deus. Você tem fama que vive, mas você está morto. Laodiceia disse que era rica, farta, não precisava de coisa alguma. E não sabes que é pobre, cego, nu e miserável, e que a vergonha da sua nudez estava aparecendo. Meu Deus! Que coisa estranha que a avaliação que Deus tem das sete igrejas no livro do Apocalipse, algumas delas é diferente do que as próprias assembleias tinham. E nós corremos esse risco quando não estamos no espírito correto da palavra de Deus. E de anciãos espirituais, de ministério da palavra espiritual, para nos manter sob a mente soberana do nosso Senhor. O verso 13, do capítulo 3. As vossas palavras foram agressivas ou duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: mas o que, que nós temos falado contra ti? Meu Deus. Deus está sempre errado, irmãos. Nós estamos certos. O que seria dele sem nós? Por que oramos tão pouco, irmãos? Falta tempo? Não. É porque nós realmente não dependemos o suficiente de Deus. Nós ainda acreditamos que podemos fazer muitas coisas. Até o Senhor nos permitir cair por situações adversas, para que o texto que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, deixa de ser apenas uma palavra escrita no livro de João e se torne uma realidade no nosso coração. Uma geração que não ora é uma geração que está dizendo: não precisamos tanto de Deus. Nós até acreditamos, mas também não se mete tanto na minha vida, que aí também já é demais. Nos meus negócios. O verso 8 do capítulo 3, roubará o homem a Deus? Ué, o homem pode roubar a Deus? E agora, irmãos? Todavia vocês me têm roubado. Então esquece esse negócio de que isso é da denominação ou não é da denominação. Seu assunto é com Deus, o meu assunto é com Deus. É possível que o homem esteja roubando a Deus no seu tempo, né? Na sua saúde, nas suas férias, no seu sono, em tudo que estivermos sendo demasiado e não levarmos uma vida de mordomia. Não é questão apenas do dinheiro, é uma questão de uma vida em consagração. Uma vida devota, uma vida piedosa, uma vida diante de Deus. Muito mais do que o dinheiro. Amém, irmãos? Esse é o livro de Malaquias, irmãos. E aí, o Senhor vai falar algumas coisas muito duras. Capítulo 3, verso 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Então ele está falando de João Batista. E fala que o Senhor virá ao seu templo, a quem vós buscais o mensageiro da aliança, ou o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vocês querem que ele venha, vocês estão trabalhando para o Messias vir. Mas, verso 2, quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador da prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta não mais misturada com pecado, com avareza, com carnalidade, mas com ou em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ah, e chegar-me-ei a vós para juízo. Irmãos, que Deus nos ajude a acertar a nossa vida, o nosso altar, hoje. Não sermos rebeldes hoje. Quem subsistirá na vinda do Senhor, irmãos? Que os homens, como loucos, gritarão às montanhas, caiam sobre nós. Tão terrível será aquele dia. Alguns saltarão como bezerros quando as portas dos currais são abertas, aqueles que andam diante do Senhor em aprovação. Ah, mas para alguns, irmãos, ele vem como ourives que vai purificar, haverá um batismo de fogo. Tudo que é palha, feno ou madeira, naquele dia diante do tribunal se queimará. Às vezes eu tenho a sensação assim: não tem problema alguém ser rico. O problema está em você morrer rico. Você entendeu, irmãos? E não ter ajuntado tesouros nos céus. E a sua herança ficar aqui para os seus filhos brigarem, como tem acontecido sucessivamente na história. Esse é um problema muito sério. Às vezes, como fala Tiago, eis aí vós ricos, o juízo de Deus está contra vocês. O salário do jornaleiro está clamando e chega até os céus. Meu Deus! Você quer ser rico? Para que você quer ser rico? Você quer ganhar dinheiro? Para que você quer dinheiro? George Fox tem um livro, Dinheiro, Sexo e Poder. As três dádivas que Deus deu ao homem, que possivelmente são as mais usadas pelo diabo para corromper o homem. E ele fala da face sombria do dinheiro, a operação dos demônios por detrás do dinheiro que nos leva à avareza e nos domina o reino de Mamom. E ele apresenta Mamom, Jesus apresenta Mamom como um Deus, uma potestade. Irmãos, parece que nada prova mais o nosso coração do que a maneira que lidamos com dinheiro. Muito interessante, irmãos. Que a maneira que lidamos com dinheiro revela a maneira que lidamos com Deus. E é muito interessante essas coisas. Que não é tanto o dinheiro em si, mas é o nosso coração. Como nós lidamos com essas coisas diante do Senhor. Deus nos quer mordomos. Ele não tem problema nenhum em termos muito ou termos pouco. Ele quer ser o nosso Senhor em toda a área da nossa vida. Amém, queridos? Ah, Senhor Jesus, chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Ué, mas peraí, ué, será que minha Bíblia está errada? A Bíblia de vocês tem feiticeiros? Será que todas as nossas Bíblias estão erradas? Porque Malaquias está profetizando para quem? Ué, para o povo de Israel, para o remanescente. E ele está falando para os sacerdotes, mas agora ele está falando de feitiçaria. Irmãos, que feitiçaria é essa? Existe a macumba, mas existe a boa cumba. Tem muita liderança praticando boa cumba. Muita pregação que não tem nada a ver com o Evangelho. Estão envolvidos com espíritos errados. Sem contar que em Samuel, falando a Saul, ele diz que a desobediência é como o pecado de... Tem muito feiticeiro na igreja, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Hã? Mas aqui está escrito, né? Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão que perverte o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Ele está falando de uma reforma social aqui. Ah, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E aí chegamos ao capítulo 4. Porque eis que aquele dia, verso 1, vem ardendo como fornalha. O dia da vinda do Senhor. E nós estamos orando, ora vem, Senhor Jesus, amamos a tua vinda. Deus queira que isso seja verdade, irmãos. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Não percamos tempo fazendo coisas que não contribuem para a eternidade. Porque tudo vai passar pelo fogo do juízo de Deus, ou o tribunal do Senhor. Não perca tempo, não perca saúde, Não perca suas noites, sua mente, sua memória, fazendo coisas que gerarão disciplina no reino. Não caia na loucura de querer coisas que Deus não preparou nem para você e nem para mim. Nós precisamos orar, Senhor, tira de nós tudo aquilo que nunca deveríamos ter tido. Porque essas coisas nos embaraçam e nos tornam terrenos. E não podemos ser usados por Deus porque estamos embaraçados com as coisas desse mundo maligno. Irmãos, parece que nós não percebemos o senso de juízo, de fogo na vinda do nosso Senhor. Isso nos deveria tornar pessoas mais tementes e piedosas, para desejar o Senhor sem medo, com alegria, porque passaremos pelo fogo, mas passaremos com a consciência de que somente permanece aquelas coisas que Deus nos deu. Não deveríamos ter medo da vinda do Senhor, mas deveríamos temer e tremer hoje de estarmos levando uma vida mundana, perdendo tempo, fazendo coisas que massageiam o nosso ego do que promove o reino de Deus. Quem subsistirá aquele dia? Diz o Senhor. Mas para vós outros, os que temeis o meu nome. Então ele está falando, por um lado, para o povo que é soberbo, que está correndo aqui atrás das coisas, e ele começa a falar para aqueles que temem o meu nome, o seu nome. Os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então são os dois aspectos da vinda do Senhor. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Temos aí o milênio, provavelmente. Ah, irmãos, e agora vem, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, porque eles haviam se esquecido. Lembre-se que Malaquias está profetizando como um suporte no tempo de Neemias, e agora que esse remanescente está apostatado, o Senhor está buscando um remanescente dentro do remanescente. Você imagina isso? Uma nação se apostatou, Deus sacou um remanescente de Babilônia para Jerusalém. Agora esse remanescente se apostatou. E o que Deus está buscando agora? Um remanescente dentro do remanescente. Porque esse remanescente é esse remanescente que está em obsessão. E agora dentro desse remanescente, o Senhor está buscando um novo remanescente. Por isso o capítulo 3, só abrindo um parênteses, o verso 16, diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor com as palavras de Malaquias falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Quer dizer que dentro do remanescente que não ouviram as profecias de Malaquias, alguns ouviram, e isso é um remanescente dentro do remanescente. Eles serão para mim, verso 17, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, então voltareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse é um remanescente dentro de um remanescente. Então, no verso 4 do capítulo 4, agora ele fala todo remanescente: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venham o grande e terrível dia do Senhor. Qual será a sua missão? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Segundo os historiadores, os judeus têm tanto tremor desse texto que eles não lê o versículo 6 como o último versículo, mas sim o 5. Então estão lendo o verso 4, lembrava-os da lei de Moisés, e pula para o 6 e diz assim, ele converterá o coração dos pais ao filho e termina com maldição. E aí volta e termina com 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas não termina com maldição. Estou entendendo, irmãos? O irmão Kemp Morgan, o mestre da palavra, ele diz que a Septuaginta vai mais além, porque ela termina com o verso 4. Então é assim, ela está vindo do verso 6 no 5 e finalmente lê o verso 4 como se fosse o último versículo terminando o livro de Malaquias. Então terminaria assim. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E aí termina Malaquias, para eles ficarem lembrando, porque, irmãos, que sentença terrível, que adversidade é essa, que o Senhor está dizendo que, por um lado, eles se esqueceram da lei e eles têm que se lembrar da lei. Digamos, a coroa da nação de Israel seria guardar as leis do Senhor para ser uma nação que teme a Ele. Eles haviam abortado isso. E agora o Senhor está dizendo, lembre-se da lei, eu vou enviar o profeta Elias. Obviamente não se fala de Elias no contexto literal, ou como os espíritas pensam, a reencarnação de Elias é João Batista. Mas quando você lê o livro de Lucas, capítulo 1, vamos correr um pouquinho agora, mostra que João Batista veio no espírito e virtude de Elias. E Jesus diz que se eles quiserem saber, capítulo 17 de Mateus, João Batista era o Elias que devia de vir. Então várias passagens falam isso. É claro que quando perguntaram a João Batista no capítulo 1 do Evangelho de João, és tu Elias que havia de vir? O que ele responde? Eu não sou. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que assim como esse povo em Malaquias, ele se apegava às coisas externas e eram literalistas, aqui nasceu o espírito dos fariseus e saduceus. E no tempo de Jesus, essa geração de escribas e fariseus que eram literalistas e perderam o espírito da palavra que nasceu aqui em Malaquias, João Batista está dizendo, vocês buscam o cumprimento literal? Eu não sou o Elias. Não haverá o Elias literalmente, haverá um ministério profético debaixo ou no mesmo espírito de Elias e na sua unção. Agora, irmãos, o que é interessante é que fala que ele viria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor e que ele iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uau! Mas a primeira vinda do Senhor foi um dia terrível? As estrelas caíram do céu? Houve o grande terremoto conforme o livro de Apocalipse? Muitas coisas que apresentam as profecias sobre o grande e terrível dia do Senhor não cumpriu na primeira vinda do Senhor. Dá-nos a entender como muitas profecias do Velho Testamento tiveram um duplo sentido. Assim como veio João Batista no espírito e virtude de Elias para preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor, no final dos tempos, o ministério de vários irmãos, não um ministério individual, também precisaria desse mesmo espírito de Elias e virtude para preparar o caminho da segunda vinda do nosso Senhor. Um ministério poderoso, com a graça de Deus, com o poder de Deus. Porque quando você olha, ele está dizendo que vai converter o coração dos pais aos filhos, mas Jesus fala em Mateus 10, vocês acham que eu vim trazer paz? Não, eu vim trazer fogo e espada. Porque numa mesma casa haverá mãe contra filha, ou sogra contra pai contra... Ele está dizendo que os seus inimigos serão provavelmente os que estarão dentro da sua própria casa. Ah, irmãos, mas esse texto está mostrando para nós que de alguma forma o que traz maldição, conforme essa sentença, é quando existe essa quebra de relacionamento geracional de pais com filhos e filhos com pais. É normal que os pais se convertam a Deus, mas demore muito tempo de se converter aos seus filhos. Os filhos se convertam a Deus, mas às vezes não se convertam aos seus pais. Seu coração está convertido aos céus, mas não está convertido à sua própria família. E como o cristianismo atual, em nome de Deus, tem destroçado a família, gerado tanto conflito familiar. E parece que esse texto, ele fala não apenas de família no sentido literal, mas sim que está falando de converter o coração dos filhos aos pais, está falando dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Será que se Abraão pudesse contemplar esse remanescente na época de Neemias, poderia falar, vocês são meus filhos? Como a promessa de que seus filhos seriam como as estrelas do céu e a areia do mar? Em rebelião, aquele que sacrificou seu próprio filho no altar da consagração, encontrando agora esses homens conduzindo seus filhos a deuses estranhos, Abraão poderia dizer que eles são seus filhos. Me entende, irmãos? Como essa nação precisava voltar aos princípios dos pais no passado? Houve uma quebra geracional. E agora o Senhor está profetizando que quando João Batista viesse, o Elias que viria na primeira geração, ele ia preparar, em parte isso aconteceu. E graças a Deus que quando nós chegamos no livro de Atos capítulo 2, vamos apenas olhar correndo aqui, porque eu penso que precisamos reconsiderar o cumprimento da profecia de Joel na ótica da profecia do Senhor no livro de Malaquias. O verso 15, quando veio o Espírito Santo, caiu sobre eles, começaram a falar em outras línguas. Disse Pedro, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e agora presta atenção nisso aqui, irmãos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. O que o Senhor está dizendo aqui? De fato, Pentecoste veio sobre a nação de Israel que estava ali em Jerusalém, mas o Espírito foi derramado na base de famílias. O cumprimento da profecia de Malaquias também está aqui. Só pode haver restauração de famílias pelo ministério do Espírito Santo. O Senhor não queria grandes profetas no Novo Testamento, a partir aqui do derramamento do Espírito Santo, onde os lares estivessem totalmente afetados, desequilibrados, quebrados em relacionamento. Então ele está dizendo, quando o Espírito Santo fosse derramado, sobre a carne, toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Está falando para os pais, eu vou restaurar famílias. Que coisa maravilhosa. Para que não haja maldição. Os vossos jovens terão visões. Não desprezeis os jovens. Precisamos investir nos nossos jovens. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei, inclusive, sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias. Eu gosto de pensar como alguns que acreditavam que fala dos empregados que estavam dentro das casas dessas famílias, que até eles seriam avivados e eles também se tornariam pessoas cheias do Espírito Santo e haveria uma restauração em Israel a partir das famílias que Deus tanto profetizou através de Abraão e dos demais. Ah, irmãos, e o que é a igreja em Jerusalém? senão a igreja através de restauração de famílias. Agora, considerando a obra de Deus no Novo Testamento, nós vamos encontrar a necessidade de um ministério que também se volte para famílias. Nós temos duas questões aqui. Uma é converter o coração dos pais aos filhos, fala da velha geração, perdão, a geração um pouco mais antiga, com a geração dos mais novos. E a segunda é a conversão da geração dos mais novos com a geração dos mais velhos. Não temos tempo, irmãos. Que pena. Mas deixa eu falar algumas coisas rápidas aqui. Uma das maiores tragédias em toda a história do cristianismo é quando existe divisões entre as gerações. Os mais velhos que não honram e não preparam e não trabalham a geração dos mais novos, como se eles fossem um Melquisedeque, um ministério eterno. Não, vocês vão partir se o senhor não voltar. E provavelmente tudo ou quase tudo serão perdido se nós não investirmos na geração dos mais novos. A glória do seu e do meu ministério não será um ministério bem sucedido se nós não multiplicarmos os nossos ministérios e gerarmos filhos para Deus. Que pena se você é apenas um bom pastor, um bom mestre, mas você não está multiplicando ministérios e investindo na geração dos mais novos. Que pena se você não tem filhos espirituais. Me entende, irmãos? Quando você vê Jesus, ele investiu em pessoas. Ele trabalhou na prerrogativa de que um dia ele ia partir. Cada vez mais ele faz menos e os seus companheiros totalmente desajeitados. Não espere que Deus vai enviar super-homens para você e para mim. Ele investiu em pessoas na confiança do ministério do Espírito Santo. E eles estavam indo além. Quando Jesus partiu, havia uma companhia que levou o seu ministério adiante. Ele andava com os 12, você está andando com quantos? Você lembra quando Paulo chega em Listra, Icone e Derbe, capítulo 16 de Atos, e ele encontra um jovem ali. Quem era esse jovem? Quantos anos você acha que tinha Timóteo quando Paulo levou ele? Pode chutar, não tem problema. É por aí, 16, 18. Irmãos, você levaria um jovem de 16, 18 anos com você? Às vezes vamos nos tornando velhos carrancudos, desculpa a expressão. Eu gosto de pensar, quando alguém se torna avô, que ele se torna avolescente. E ele volta a ser criança. E o neto faz dele até um cavalinho. E quem estraga os netos às vezes são os avós. Porque se Deus não visitar os mais velhos com o neto, eles se tornam velhos, né? Carrancudos, chatos, amargurados. Graças a Deus pelos netos, né, Valdeci? E a gente volta a ser criança. Agora, irmãos, coloque isso na igreja. Onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos netos espirituais? Quando ele fala, Paulo fala dos presbíteros, ele fala, não iracundo. Você se lembra disso? Não iracundo. Então, queridos, quando nós encontramos o ministério do Novo Testamento, você vai ver que Paulo, na sua velhice, ele se reporta muito mais como um pai espiritual. E ele desenvolve níveis de companheirismo e derrama lágrimas sobre Timóteo. E você vai encontrar, em média, cerca de 20 irmãos companheiros de Paulo no seu ministério. Oh, irmãos, muitos começaram muito jovens. Lembra da parábola do semeador? Que aquele que ouve e entende a palavra e vai produzir fruto a 100, 60 e 30, né? Parece que está falando de três níveis da vida espiritual ou da vida cristã. Mas quando nós chegamos ao nível de maturidade, esse é o nível que começa a produzir, com a graça de Deus, filhos. Olha as cartas de João. Não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos, ó, andam na verdade. Meus filhinhos, João chama ele de filhinhos. Assim é o ministério de João. E o que disse Jesus Quando eles perguntam, especialmente Pedro, nós que deixamos tudo que vamos ganhar nessa vida, depois que ele fala para o rico, o jovem rico deixar tudo. Jesus fala, não há quem tenha deixado pai, mãe, tudo. Não ganhe mais nessa terra, tudo por amor de mim e do Evangelho, não ganhe mais nessa terra, 100 vezes mais. Vocês se lembram disso? Em quê? Quem que lembra? Ó, tá vendo? Pais, mães, casas. Isso significa que as pessoas que se converteriam no Evangelho, elas não iam encontrar no pensamento, sou um grande templo com um grande pastor, que ninguém sabe onde ele mora, com uma estrela. Tem que agendar um dia no gabinete dele. Não. A Bíblia diz que eles ganhariam 100 vezes mais em quê? Casas. O curral das ovelhas seriam as casas daqueles irmãos que passaram da fase de juventude no Evangelho, na vida espiritual, para a fase da paternidade espiritual. E estariam abraçando as pessoas como seus filhos. 100 vezes mais. Criança, uma das características dela é que ela quer tudo para ela. Uma criança vai nascer, você pinta o quadro, se a menina é azul, se a menina é rosa, o berço, e tudo é para ela. Coitado até do marido, às vezes, né? E como é a igreja, irmãos? Qual é o sinal de que nós somos meninos? É quando nós pensamos nas coisas para nós. E passamos a reclamar de tudo. Nós não estamos cuidando de pessoas. Nós estamos simplesmente querendo coisas para nós. Isso representa a nossa infantilidade espiritual. Se temos uma assembleia com 200, 300, 500, todo mundo compreendendo muito bem as escrituras, mas nós não cuidamos dos mais novos. E a nossa igreja, ela é mais, digamos, congregacional do que familiar. Isso representa a nossa infantilidade espiritual com toda a nossa riqueza de conhecimento. Deus quer pais e mães reproduzindo família à semelhança do seu filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, quando nós encontramos a aplicação desse texto de Malaquias, o final da profecia, nós vamos encontrar que Deus quer um ministério ungido nesse tempo, que entenda que ninguém será bem sucedido se não trabalhar com famílias. Que toda crise, seja ela em que nível esteja, se a gente não entender que a raiz está na família. Que a sociedade anticristã está preparada completamente para destruir famílias, desarregar famílias. Que o grande combate do nosso tempo é em relação a famílias, que os nossos filhos estão numa terrível guerra de ideologia nesse tempo que nós estamos vivendo. O que será dos nossos filhos se a igreja não estiver preparada para trabalhar com famílias e a gente não souber lidar com crianças, com jovens, com adolescentes e com casais novos? Um quarto do ministério do Atmani foi gasto com famílias. E em relação ao ministério, como precisa haver esse equilíbrio? Ageu e Zacarias, o mais velho com o mais novo. Zorobabel e Josué. E depois Esdras, e Malaquias, e Neemias. Essa geração de que o mais velho tenha peso, oração e lágrimas, para que os mais novos possam crescer, ele possa chamar os mais novos para perto dele. Descer, não espere que os mais novos cresçam até você, mas um bom pai maduro, ele desce até as crianças para se relacionar e falar a linguagem das crianças. Como disse Antônio Gilberto, um pensador cristão, quanto maior for nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são aqueles que mais se abaixam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que lástima, irmãos, que na história da igreja nós abandonamos os reformadores, nós abandonamos os puritanos, nós abandonamos os místicos, Nós falamos mal dos avivalistas. Achamos que somos uma geração melhor do que a deles e que podemos avançar sem eles. Isso é uma quebra geracional e isso gera uma nova queda. Terminando aqui, quanto dano nós temos hoje, irmãos? Quando nós lemos um pouco da história, divisão que ocorreu entre os irmãos unidos, por exemplo, Darby e os outros, que dano isso causou? Witness Lee e Stephen Call, quando se separaram. Falo isso com dor, não para expor. Que dano isso causou? Quando você olha calvinistas e arminianos, quando você olha aqueles que são cessacionistas publicando livros contra aqueles que pensam que os dons continuam, e quando você encontra livros, por exemplo, sai um livro chamado Fogo Estranho, de um autor respeitado, e alguém escreveu um livro para refutar chamado Fogo Sagrado. Entendeu? E aí vocês têm um querendo equilibrar o outro. É bom que haja equilíbrio, mas que terrível que na história da igreja os mais velhos se dividiram. E até hoje nós somos afetados com essas coisas. Graças a Deus que na história da igreja alguns irmãos de vanguarda trabalharam com a geração dos mais novos. Nosso respeitado irmão T. Austin Sparks foi um filho na fé do Camp Morgan. O Camp Morgan viu esse jovem com 17 anos. E ele ensinou pelo menos um ano a ele. E ele foi aquele irmão que mais sobressaiu entre a linha de discipulado de Camp Morgan. Não discipulado a Camp Morgan, mas um discipulado a Cristo. Mas você vai encontrar, e faltaria tempo para a gente falar um pouco desses irmãos que eles surgiram como jovens, extremamente jovens. E alguns irmãos mais velhos trabalharam com esses irmãos. Oremos para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que possamos trabalhar com os mais novos. Eu queria recomendar ao Daniel, ao Fabrício, à Jéssica e à Pesta, aos jovens. Daniel não é tão jovem, nem Fabrício, mas são jovens. Se a gente pudesse catalogar pelo menos uns 30 personagens, e pode, o Antônio também, você não é muito velho, não, está meio barrigudinho, mas vem também. Vamos catalogar, irmãos. Quando começou a obra de Deus em John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, Calvino, Moody, e vocês vão encontrar que todos eles começaram garotos, ou no mínimo, muito jovens. Só uma listinha. Começou no ano tal, morreu no ano tal. Quem contribuiu para ele foi fulano. Que isso sirva de inspiração para nós, tanto a geração dos mais velhos como dos mais novos, de que Deus quer fazer um trabalho de equilíbrio e de restauração geracional nesse tempo que nós estamos vivendo. Menos estrelas, mais pais espirituais. Amém. Menos professores, mais profetas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. O leão de Judá.